E agora vamos conversar com outro parlamentar que também faz parte da comissão, que tem debatido o assunto, deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Inclusive, o deputado Marcos Rogério mostrou todo o seu saber jurídico na comissão, no Conselho de Ética, né, quando foi o relator do processo de cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Deputado Marcos Rogério, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia você, Lincoln, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer participar da programação.
Bom, a gente queria um debate, né? Mas o próprio deputado Joaquim Passarinho, o senhor é notoriamente contra o teste de integridade, mas o próprio deputado Joaquim Passarinho já sinalizou que, como está hoje, a redação ela realmente é muito frágil, né? Ela exorbita em boa medida em relação a princípios constitucionais como presunção de inocência. Queríamos ouvir mais detalhes do que o senhor pensa a respeito do teste de integridade. Até o próprio juiz Sérgio Moro também defendeu uma mudança na redação, né?
Veja, nós temos um conjunto de propostas apresentadas pelo Ministério Público Federal e com a participação da sociedade, que são importantes, né? São instrumentos importantes no combate à corrupção e, sobretudo, um instrumento que se pretende ser um antídoto, um preventivo à corrupção. Agora, tem pontos das propostas que são absolutamente incompatíveis com a Constituição Federal. Esse teste de integridade, por exemplo, ele não sobrevive ao mínimo controle de constitucionalidade. Ofende flagrantemente a Constituição Federal. Veja, o teste de integridade, ele mira no futuro para determinar se alguém tem inclinação ao crime. E essa coleta de informações, ela poderá ser usada no âmbito administrativo, civil e penal. Veja o absurdo. Uma coisa é você ter esse tipo de mecanismo como instrumento de aferição da personalidade da pessoa para a admissão no serviço público. É como você tem os testes chamados os psicotécnicos, você tem os testes psicológicos, você tem vários testes que se faz para ver se a pessoa tem aptidão para o trabalho e tem inclinação a práticas que não são adequadas para aquele agente público. Agora, outra coisa muito diferente é você criar um instrumento dessa natureza e querer se valer dele com aproveitamento na esfera penal. Veja, no Brasil, nós só temos duas possibilidades de reprimenda penal: o crime tentado e o crime consumado. A fase de preparação do crime não sofre sanção do Estado. Você não pode punir a fase de preparação. Como é que você vai punir na esfera penal a possibilidade da existência de um crime no futuro? Ou seja, seria a presunção de crime superveniente é algo totalmente incompatível com o modelo constitucional que nós temos.
Isso porque, doutrinariamente, o nosso direito sempre dá a chance de que a pessoa desista de um crime planejado, né?
Exato. Veja você a situação daquele crime, do flagrante armado, por exemplo. Você tem uma situação onde a polícia monta todo um aparato para produzir o flagrante armado. E você, com isso, evita o resultado. Veja, você está diante de um crime, de fato. Mas, mesmo assim, você tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, e com base, obviamente, na Constituição Federal e na Lei Penal Brasileira, de que não pode se punir o crime que foi identificado no flagrante armado, porque ele não foi consumado.
Sim.
Porque aquela ação do Estado impediu o resultado. Então, veja, nós temos, óbvio, são propostas novas que têm que ser estudadas, que têm que ser debatidas. Nós temos outros avanços, mas tem pontos do projeto que eu acho que têm que ser analisados com muita cautela, sob pena da gente, em nome do enfrentamento à corrupção, a gente fragilizar a nossa Constituição. A nossa Constituição é para ela vai na defesa de toda a sociedade. Punir corruptos, nós temos leis já que punem, tanto é verdade que a própria Lava Jato está dando prova disso, e nós vamos construir uma inovação que seja capaz de enfrentar com mais veemência. Agora, isso não pode significar de maneira nenhuma você rasgar a Constituição Federal.
Agora, deputado Marcos Rogério, eu vou fazer a pergunta para o senhor, a mesma que eu fiz ao deputado Joaquim Passarinho anteriormente. O teste de integridade para os servidores públicos será mantido na proposta ou a ideia é retirá-lo?
Veja, ainda é muito cedo para poder determinar se ele será aproveitado na sua totalidade ou em certa medida. Eu, particularmente, entendo que o teste de integridade ofende a Constituição Federal. Ele ofende a Constituição Federal. Se você quer fazer algo dessa natureza, tem que mudar a Constituição Federal. E mesmo assim, em alguns aspectos, ele ofende cláusulas pétreas. Por exemplo, você determinar a utilização dele na esfera penal, isso não é possível nem com emenda constitucional. Nem com emenda constitucional. Agora, na esfera administrativa, é algo que eu penso que nós podemos estudar e avançar. Porque aí é algo que você está fazendo dentro daquele espírito do artigo 37 da Constituição Federal, que lá estão os princípios que regem a administração pública, né? Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então você tem ali dois princípios que podem dar algum tipo de guarida a um teste dessa natureza, que é o princípio da moralidade. Ou seja, quem está na vida pública e quem vai fazer parte dela, ele tem que ser submetido a alguns cuidados, porque o que está em jogo ali é a probidade da administração.
Agora, deputado então, Marcos Rogério, nem com a proposta sugerida pelo deputado Onyx Lorenzoni, que os testes deveriam ser realizados apenas com autorização judicial e quando existirem suspeitas fundamentadas contra o servidor público?
Veja você como é que é difícil para você fazer essa análise. Um dos pontos do projeto diz o seguinte, que não se pode utilizar de meios muito, de proposta muito vantajosa para fazer o teste de integridade. Ele diz que a proposta que vai se fazer para determinar se aquela pessoa tem inclinação ou não ao crime, ela não pode ser muito vantajosa. Porque isso poderia causar aí um interesse maior. Ou seja, a própria proposta deixa claro que o teste não pode oferecer algo muito tentador. Esse foi o termo que eles utilizaram. Ou seja, vamos ter um julgamento sobre os critérios do teste. Se adequado ou não, se proporcional ou não. Estaremos diante de um instrumento com o objetivo de estimular a prática de crimes, com o objetivo de puni-los, ao invés de fiscalizar, de monitorar e punir o crime real. É a confissão de ineficiência do próprio Estado. Eu acho que é mais fácil, a ideia que passa ali é o seguinte, é mais fácil simular e punir, como se crime fosse, do que investigar de verdade. Eu tenho preocupação com esse tipo de modelo. Na esfera administrativa, repito, eu acho que cabe um debate, cabe o aprofundamento do debate, mas mesmo assim é preciso muita cautela, porque você tem garantias constitucionais. A fiscalização do servidor público e daqueles que vão ingressar no serviço público, ela é válida, ela é necessária. Eu acho que o servidor público, ele tem que estar sendo fiscalizado o tempo todo. Assim como os parlamentares, assim como os gestores, qualquer servidor público deve ser submetido a controles rigorosos o tempo todo. Não há que se questionar isso. Agora, sem violar garantias constitucionais, especialmente em relação à matéria penal.
Essa crítica de que a proposta, na verdade, ela se assume a incompetência do Estado de se provar certos crimes, foi feita também em relação à tipificação do crime de enriquecimento ilícito. O jurista que criticava no momento dizia o seguinte: hoje só existe uma forma de um servidor público enriquecer ilicitamente. Ou ele é corrupto, corrupção passiva, ou é peculato, ele roubou do poder público, né? Ele tomou algo que é público. Fora disso, não há como se enriquecer ilicitamente. Mas o Ministério Público, na dificuldade de levantar as provas, propõe o enriquecimento ilícito, que verifica apenas se a pessoa tem ou não um patrimônio acima daquilo que ela poderia ter com o seu salário de servidor público. Não dá mais fragilidade e subjetividade para um processo judicial que já é extremamente complexo no Brasil,
Veja, num país igual ao Brasil, isso mais uma vez mostra justamente a ineficiência do Estado. O que nós precisamos é de um Estado mais eficiente. E eu disse algo no debate que fiz lá na comissão na semana passada, que nós precisamos adotar um modelo que foque mais na formação das pessoas. Se nós queremos mudar o Estado, se nós queremos mudar as instituições, nós precisamos mudar as pessoas. Você não vai mudar as instituições sem mudar as pessoas. E isso passa por um processo de educação que começa lá na primeira infância. Você não vai mudar as pessoas apenas com recrudescimento penal. Infelizmente, eu sou a favor do endurecimento penal para algumas modalidades delitivas, mas não é a solução. A solução é focar nas pessoas. Agora, esse projeto, em vários pontos, ele acaba revelando a ineficiência do Estado. E esse é um. Você tem no Brasil hoje um problema que é muito grave, porque fala-se em corrupção como se fosse algo inerente apenas à questão de quem é detentor de mandato público, quem é parlamentar, quem é do executivo, quem é... Enfim, corrupção no Brasil é algo que a gente precisa enfrentar de forma conjunta. Vem cá, quem sonega imposto não é corrupto também?
Muito
quem
mais,
deixa
às
de
vezes.
Quem pagar impostos,
né?
Também não está praticando corrupção? E aí veja você, esse projeto, na forma como está, do mesmo jeito que ele pode pegar alguém que realmente cometeu o crime de corrupção e teve enriquecimento ilícito, ele pode pegar alguém que eventualmente não declarou o imposto sobre algum ganho que ele teve, ganho legal, mas que não declarou, e que, portanto, quando o ônus da prova da origem dos seus bens for dele e não do Estado, como é hoje, ele pode ter problema, não porque praticou corrupção no sentido de lesar o Estado, se apropriar do Estado, mas por uma sonegação. Então, é algo complexo que precisa ser analisado, e aí é bom que a sociedade participe disso, participe do debate, porque vai entrar em questão aqui a sonegação fiscal. Quem prestou um serviço, por exemplo, e não fez o recolhimento dos tributos inerentes àquela prestação de serviço? Primeiro, ele vai ter que provar que fez aquele serviço, executou aquele serviço e aferiu renda. E segundo, vai ter que provar que recolheu os tributos. E no Brasil, infelizmente, a cultura de sonegação, ela é muito grande. Então, é um projeto que avança, mas que tem efeitos que vai além dessa corrupção que todo mundo está apontando para ela hoje. Ela pega uma outra, ela abrange uma outra área que até então ninguém está comentando.
Voltando ao teste de integridade, que por ser o tema mais polêmico é o nosso tema central hoje, não está mais fácil cumprir já a lei e fazer as infiltrações nas organizações criminosas que estão previstas e que hoje não são utilizadas nas investigações criminais? A gente não tem notícias de agentes infiltrados nessas organizações para o levantamento de provas?
Veja, eu sou assim, quando eu ouço alguém falar que a nossa legislação é muito ruim, que a nossa legislação é ineficiente, com todo respeito, a minha opinião é de que nós temos uma estrutura ineficiente de investigação. Eu penso que nós temos legislação avançada para combate à corrupção. Tanto é verdade que a Lava Jato, num esforço concentrado, numa força-tarefa, está conseguindo cumprir o seu dever, o seu papel, está, inclusive, com os aplausos da sociedade pelos acertos que tem cometido. Agora, o que acontece é que nós temos uma polícia mal aparelhada, um Ministério Público que muitas das vezes não tem os instrumentos necessários, não do ponto de vista normativo, legislativo, mas do ponto de vista de corpo funcional, né, de pessoal realmente à disposição do trabalho. Então, você tem leis que permitem, né, a infiltração, a investigação por dentro, mas que não é utilizado. Então, eu concordo com a sua opinião, acho que nós temos que... Eu ouvi uma fala quando eu estava na academia, na faculdade, ainda no curso de Direito, que até hoje, quando eu vou elaborar uma norma, ela vem à minha mente. Que é o seguinte, o Brasil precisa só de mais uma lei, que faça cumprir todas as demais. Porque todo dia faz lei nova para tentar resolver um problema antigo. Lei nova para resolver problema velho. O problema do Brasil não é de legislação. Óbvio, você tem alguns pontos que em razão da evolução da prática do crime, da evolução dos métodos, você precisa aperfeiçoar a norma aqui ou acolá, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos normas que sejam capazes de permitir uma investigação à altura do enfrentamento do crime organizado. Acho que nós precisamos de mais eficiência na investigação, de mais presença do Estado na investigação, do que propriamente de uma legislação que resolva o problema. Não é a legislação que vai resolver o problema. A legislação é um instrumento da investigação, é um instrumento da punição estatal, mas ela é apenas uma parte. Se a parte do Estado no controle e na repressão não funcionar, infelizmente, a gente acaba perdendo tempo.
Pois é, e essas propostas que em geral dão muito poder a uma determinada estrutura sempre remetem àquela frase que é comum também no direito americano: quem vigia o vigilante, né? Quem guarda o guardião? Quem é que toma conta dessa pessoa extremamente poderosa, concentra um enorme poder em nome do interesse público, mas que também pode usar esse poder de maneira abusiva, né?
Esse questionamento está sendo feito com relação ao teste de integridade. Uhum. Quer dizer, quem vai fazer o teste de integridade?
Quem vai passar por um teste de integridade também?
Pois é. Então, assim, veja, é algo realmente que a gente precisa analisar com muito cuidado, com muita cautela. Eu não tenho uma visão ainda fechada em relação aos pontos do projeto. Acho que são contribuições importantes, que abrem um debate e que vai fazer com que o parlamento se debruce sobre o tema e produza um conjunto de normas que aperfeiçoem a legislação que nós temos para o enfrentamento ao crime organizado, à corrupção em todos os níveis, inclusive em meios que hoje não são ditos, mas que também existem. Então, acho que nós temos uma oportunidade de fazer um debate profundo, mas não dá para a gente embarcar simplesmente como se a edição... A aprovação do teste de integridade fosse a solução. E essa provocação que você faz é que está sendo feita a todo tempo. Quem é que vai fiscalizar o fiscalizador? Quem é que vai julgar aquele que está julgando, né? Porque não se trata aqui de um julgamento. Veja, o corregedor geral do teste de integridade não será o juiz Sérgio Moro, é bom que se diga. Vai ter muitos, Brasil afora. E gente que poderá utilizar isso, inclusive, com outros objetivos.
Uhum. Deputado Marcos Rogério, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Com a Palavra. E a gente continua acompanhando de perto esse, que ao lado do novo regime fiscal e ao lado do novo regime de exploração do petróleo, formam a trinca dos três assuntos mais conturbados aqui do Congresso Nacional nesse ano. E que a gente vai estar sempre contando com a colaboração dos senhores para poder compreendê-los melhor. Um grande abraço e muito bom trabalho.
Obrigado a você pela gentileza, parabéns à Rádio Câmara pela iniciativa do debate. Eu apenas vou sublinhar um detalhe aqui. Eu estou fazendo todas essas considerações pela minha convicção jurídica. Eu não tenho contra mim, graças a Deus, nenhum inquérito policial. Nunca tive, nunca fui processado, tenho a minha vida tranquila. Então, faço isso por amor ao debate e por amor à Constituição. E a defesa da sociedade.
Ontem isso, inclusive, foi colocado por todos os quatro debatedores que foram à comissão especial, que é acabar com essa pecha de que quem faz críticas ao projeto é a favor da corrupção, né? Estava lá, por exemplo, também um juiz que é referencial, um juiz Marcelo Semer, colocando exatamente essa questão. Um juiz referencial na área penal, inclusive, de que não é porque você faz críticas ao projeto que você é a favor da corrupção, né?
Eu acho que é importante deixar claro isso, porque hoje criou-se uma cultura no Brasil de que quem faz ponderações contrárias a uma ideia, porque, veja, na Bíblia há uma fala muito importante que diz que na multidão dos conselhos há sabedoria, foi o que nos ensinou Salomão. Veja, por mais que essa proposta seja uma proposta importante, de boa intenção apresentada, ela também não representa, ela pode não representar o melhor caminho, porque ela fragiliza outras garantias que são caras à cidadania brasileira. Então, eu acho que é preciso realmente parar de criminalizar quem tem opinião contrária, porque quer o aperfeiçoamento. É preciso separar o joio do trigo.
E foi o que disse o vice-presidente da República, Pedro Aleixo, quando se recusou a assinar o AI-5. Né? Ele falou, o meu maior temor não é o abuso cometido pelo general que tem consciência do seu cargo, é o abuso cometido pelo praça na esquina. Né?
Exato. A gente, de vez em quando, tem que olhar para o passado para poder tirar lições daqueles que vieram antes da gente, né?
Isso. Deputado Marcos Rogério, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um ótimo dia, bons debates, que serão muitos ainda, mais de uma centena de convidados para participar desses debates na comissão especial. Um ótimo dia.
Certamente. Abraço a você, sempre à disposição.